Convidamos agora a fazer uso da palavra a ministra de Estado das Mulheres, senhora Cida Gonçalves.
Boa tarde. Eu quero cumprimentar meu parceiro, companheiro de esplanada, ministro do Empreendedorismo e Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Dizer, Márcio, da importância da nossa parceria, né, principalmente para as nossas mulheres, né, que são as microempreendedoras, que estão na linha de frente dos seus negócios. Né. Eu quero cumprimentar, mesmo não estando presente, minha companheira Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, que está com o presidente da República, mas que é uma grande parceira do Ministério das Mulheres, assim como o Banco Brasil, em todas as atividades que nós fazemos. O vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, José Ricardo Sacerão, obrigada. O diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, Marcelo Henrique Gomes. E quero dizer algumas palavras bem breves sobre a importância desse evento e, principalmente, do cartão de MEI. Primeiro, que eu fui MEI, né, durante alguns anos. E todos nós, acho que já passamos por MEI alguma vez na vida. A importância do cartão, que é o símbolo de que você, de fato, vai ter acesso a uma série de questões, como crédito, né, como acesso ao banco. E, principalmente, a questão do cartão físico, né? Eu sou excluída digital, então eu sei que a melhor coisa é o cartão físico. É ir no banco fazer o negócio, é ir no banco falar com o gerente, é ir no banco negociar a sua conta. Até porque a maioria das mulheres que fazem o crédito são aquelas que são as boas pagadoras, né? E é importante dizer que a maioria das mulheres que são empreendedoras, na maioria das vezes, são donas de pequenos negócios porque se tornaram mães e não tinham como continuar trabalhando. Aí abriram um negocinho na frente de casa, do lado de casa, né? Fizeram os seus negócios crescerem. Portanto, esse investimento, acreditar na MEI, acreditar na questão do empoderamento, na questão da digitalização, na questão de colocar a MEI como um ponto prioritário, né, do processo de construção da democracia, do empoderamento e do empreendedorismo brasileiro, é fundamental e estratégico. E nisso, o presidente Lula acertou, ministro, criando um ministério. Eu acho que foi um dos grandes acertos, porque coloca no centro do debate político do governo a questão do micro e pequeno empreendedor e, para nós, da micro e pequena empreendedora, que é muito importante. Eu quero trazer aqui um outro elemento que, para nós, é fundamental. A maioria da população brasileira são mulheres, 52% da população são mulheres. Quase 50% são chefes de família. Portanto, são elas que vão precisar ter esse investimento, ter essa credibilidade, tanto do Banco do Brasil quanto do governo federal. E nós estamos aqui para isso, para construir um processo para fortalecer as MEIs, o micro e pequeno empreendedorismo, mas, principalmente, as mulheres que assim necessitarem, assim quiserem, terá a mão forte do governo federal, através do Ministério das Mulheres e do Ministério da Pequena Empresa, assim como terá o apoio do Banco do Brasil. Nós queremos dizer, e eu quero encerrar minha fala dizendo, que o acesso ao empoderamento, o acesso à informação, o acesso à dignidade é muito importante para nós mulheres. Nós estamos no Ministério das Mulheres com a mobilização em parceria também com o Banco do Brasil, com a mobilização do Feminicídio Zero. E nós sabemos da importância que é para as mulheres terem condições econômicas, autonomia, respeito para sair da situação de violência, para sair de qualquer situação de opressão. Então, eu quero agradecer ao Banco do Brasil, agradecer aqui pessoalmente ao ministro Márcio França e dizer que o Ministério das Mulheres está à disposição para que, de fato, nós possamos fazer desse Brasil um Brasil em que as mulheres estejam em condições de igualdade salarial, empresarial, de democracia e vivendo sem violência. Um abraço.
Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o senhor Márcio França.
Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar os nossos empreendedores que hoje receberam aqui simbolicamente os primeiros cartões, né? A ministra Cida Gonçalves, ao Ricardo Saceron, nosso vice-presidente do Banco do Brasil, ao Tadeu Alencar, na pessoa deles, os servidores dos ministérios, ao Ercílio Santinoni, presidente do CONAMP, ao José Ficuri, presidente do SIMP, entidades dos pequenos empreendedores, de pequenos industriais, Marcelo Gomes, meu quase conterrâneo, né, gerente-geral de microempresas, ao Milton Coelho, nosso secretário do Ministério, senhoras e senhores. Presidente, há um pouco mais de um ano, né, teve a ideia de fazer a criação do Ministério. Me disse ele que o assunto já vinha na cabeça dele de antes do tempo dos primeiros mandatos do presidente. Havia conversado com o Paulo Camoto, que foi presidente do SEBRAE, e sugeriu a criação do Ministério, que depois acabou, por um curto período, existindo. Inclusive com o ministro Afif, na época, que foi ministro dessa pasta. Depois o tempo acabou, enfim, por outros motivos, diluindo essa ideia, e o presidente, como toda pessoa que é um político, um bom político, ele tem que antever situações que vão acontecer. Uma das principais características da boa política é você meio que prever situações que ainda vão acontecer. O presidente criou o formato de MEI e o formato de Simples nos outros mandatos. E talvez ele mesmo não imaginasse que ia ficar desse tamanho, né, com tanta gente. Porque quando começou essa criação, a ideia era que pegasse pequenos empreendedores, enfim, e hoje virou uma coisa grande, com mais de 22 milhões de CNPJs. Esses CNPJs do país representam 99% de todas as empresas que você conheça. 99% de todas elas estão nesse escopo das empresas. E, ao mesmo tempo, são empresas que se confundem um pouco com a pessoa física também, porque o dono da empresa não é um grande empresário. Então, ele não tem uma distância com seus próprios funcionários. Muitas vezes, ele próprio trabalha na empresa, normalmente ele próprio trabalha, e normalmente trabalha também junto com seus familiares. Então, é uma extensão da sua própria residência. E a relação que ele tem com o seu negócio é uma relação pessoal, é como se fosse uma extensão da sua própria vida. É muito triste para um empreendedor quando ele tem que fechar as suas portas, porque para ele é como se fosse uma coisa pessoal, uma derrota pessoal, é como se a sua própria vida estivesse perdendo um pedaço. Durante a pandemia, eles tiveram muitas dificuldades naturais, como todos tiveram, mas quem é maior sempre tem um pouco mais como se defender. Quem é pequeno, às vezes, não tem como se defender e, na hora da dificuldade, acaba misturando a sua vida pessoal, envolve o seu próprio patrimônio e, muitas vezes, sai menor do que entrou no seu negócio, né? E, muitas das vezes, essas pessoas faltam e ressentem muito da falta de crédito. Nós estamos falando do Banco do Brasil. Esse banco, com mais de 200 anos, é um banco cujo principal acionista, como disse nosso vice-presidente, é o governo. A gente, por um certo período, ficou com um certo receio de dizer que uma empresa estatal, ela é estatal. Ela tem o componente de ser do Estado. Então, isso nos diferencia. E por que isso? Porque, durante uns anos, nós fomos perdendo um debate, dando a entender que o que era público tinha que ser mal gerenciado. Então, o que era público era ineficiente. Só que, no mundo todo, as principais empresas, inclusive os bancos, os principais do mundo, são públicos. Porque o poder público, ele é um componente importante para fazer uma certa regulação da estrutura da sociedade. E, portanto, quando o Banco do Brasil toma iniciativas antecipando fatos, como aconteceu no caso do Pronamp, no caso do Desenrola e agora no cartão e mesmo na plataforma, ele faz o certo, ele cumpre a sua função pública, que é a função do governo que foi eleito pela maioria do povo brasileiro e para decidir, em nome do povo brasileiro, os nossos caminhos. E o governo decidiu, o governo do presidente me disse claramente, eu quero fazer desse mandato um mandato especial para os empreendedores. Eu já dediquei um mandato às pessoas excluídas, no primeiro mandato, eu fiz um segundo mandato e dediquei aos trabalhadores formais, que são registrados com carteira, e também os servidores públicos, enfim, com alguns benefícios, mas eu sinto que falta um pedaço que eu não fiz para os empreendedores, que se sentem muitas vezes excluídos. O empreendedor, ele pensa o seguinte, o governo tem olhar para quem está lá na base da pirâmide, no Cade Único, e o governo tem um olhar para quem é muito grande, que tem força para fazer reações importantes no Congresso, no Supremo, enfim, o que a gente chama de agro, os grandes industriais, mas o governo muitas vezes se omite em relação a esse grupo de pessoas tão importantes que tá no meio do caminho. E quando nós precisamos, quem são os primeiros a terem reação, como aconteceu no ano passado e esse ano? São exatamente esses empreendedores. Esses empreendedores são responsáveis hoje por 70% dos empregos gerados no ano passado e nesse ano. E muitas vezes, como disse a Cida, empreendedoras, como as três que nós recebemos aqui hoje, né, que muitas vezes é a alternativa que sobrou e que a pessoa se reconheceu nessa nova atividade e acaba desenvolvendo, depois gerando emprego, enfim. E muitas vezes, ainda que ela tivesse numa grande empresa trabalhando como uma executiva e bem remunerada, talvez não tivesse como conciliar interesses familiares que, no caso da empreendedora, ela consegue fazer. Então, os números desses 9 meses de ministério são números muito grandes, que eu disse ao presidente, né, para que se tenha uma ideia. Dessas pessoas todas, com o Desenrola, a gente fez 100 mil empresas desenrolaram suas dívidas. São 100 mil empresários que, de alguma forma, estavam com problemas financeiros e puderam desenrolar a partir do Desenrola. Também, pessoas que tiveram no Pronamp, ao longo desse período, 4,5 bilhões de reais emprestados pelo FGO, para um fundo especial, e que permitiram 400 mil empresários a terem a chance de poder respirar. É um crédito que normalmente as pessoas não tinham. Mas nós detectamos também que os pequenos empreendedores que faturam até 360 mil reais, esses, às vezes, mesmo que o comando do banco, que a Tassiana determinasse, que o vice-presidente determinasse, lá na ponta, o gerente, o funcionário, enfim, ele prefere, evidentemente, tratar com os grandes empresários. Então, nós criamos um programa especial para atender só as pessoas que faturam até 360 mil reais, que já fizeram em poucos momentos, e o Banco do Brasil foi o primeiro a começar o Procrédito 360, que já fizeram 8.500 operações no Brasil inteiro, né, emprestando mais de 260 milhões de reais. São empresas que respiraram. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, desde aquela catástrofe do Rio Grande do Sul, 38 mil empresas fecharam seus negócios, tanto no Vale quanto na Grande Porto Alegre. Das 38 mil empresas, Cida, 30 mil reabriram com dinheiro do governo num Procrédito especial, num Pronamp especial, específico do Rio Grande do Sul. E reabriram porque a gente ajudou. O governo, nesse caso, entrou com 40% do financiamento. Então, o cartão é mais um passo, a plataforma é mais um passo importante para que as pessoas se sintam atendidas, respeitadas. E, no começo dessa conversa, a primeira coisa que o presidente me falou foi o seguinte, eu fiquei devendo lá atrás, quando eu criei o MEI, eu falei com o Okamoto que nós íamos fazer um cartão para os empreendedores, nós não fizemos. E de vez em quando alguém me encontra na rua e fala, cadê o cartão, presidente? Então, eu sei que vocês imprimiram um cartão para ele, me deram aqui já com o meu nome também, um cartão que eu vou levar para mostrar para as pessoas que o Banco do Brasil fez, que é muito importante. E aí, nós tivemos uma discussão importante lá com a Fazenda e com os órgãos do governo, porque, naturalmente, o governo, quem é um servidor público, especialmente da Receita e da Fazenda, tem conceitos digitais, tem conceitos já acostumados com as coisas digitais. E eles disseram, isso é um desperdício, fazer uma coisa física se a pessoa tem o digital. Eu digo, mas vocês não conhecem o Brasil, é o Brasil real. O Brasil dos pequenos municípios, o Brasil dos pequenos negócios, das comunidades, das periferias, nesses lugares, muitas vezes, não tem o digital. Uma pessoa que está na rua aqui vendendo tapioca, que foi o caso específico que eu usei para o presidente da República, que um menino estava vendendo na porta da minha casa e a guarda daqui de Brasília o proibiu de fazer isso, dizendo que não podia fazer. E ele falou, mas eu sou MEI. Aí o sujeito falou para ele, o guarda, você é meio doido, porque você não entendeu. Eu não tenho nada a ver com o negócio de MEI, aqui você não pode vender. Ele falou, mas eu sou regularizado. Aí como é que você se identifica? Aí ele vai falar, abre um celular e mostra para o guarda, que o guarda vai pegar e vai checar. Não vai. A gente sabe como é que funciona na prática, né? Então, como todo mundo, como todo servidor público, como todo advogado, como todo jornalista, enfim, hoje a pessoa vai ter essa chance de mostrar o seu cartão e falar, olha, eu estou aqui, eu sou reconhecido, eu não sou uma pessoa que... Eu não estou inventando esse negócio, eu pago por mês para ter uma identificação e para poder ter a regularização do meu serviço, né? E é isso que a gente está iniciando aqui. E junto com isso vem a plataforma, que é outra maneira importante para que essas pessoas tenham... A gente, às vezes, reclama que essas plataformas... são internacionais, são de outras pessoas, são de estrangeiros, enfim, que surgiram no país. Mas por que a gente não faz as nossas plataformas? Não é porque a gente fica reclamando que os outros fazem, nós temos que fazer as nossas também, para competir com os outros, porque esse é um assunto que é inexorável, ele vai acontecer de qualquer jeito. Ou a gente faz, ou alguém vai controlar a gente. Então, a gente viu, e eu pessoalmente, nós tivemos recentemente com o vice-presidente na China, e uma das empresas faz 70 milhões de entregas por dia, de pequenas caixinhas com os seus negócios. Uma empresa faz 70 milhões de entregas. E isso só acontece porque, naturalmente, é uma plataforma. Então, quando o Banco do Brasil, que tem a sua marca, que tem a sua história, ela dá a chancela de que ela faz uma plataforma, a pessoa se sente segura. Porque ela fala, eu sei que eu vendendo por aqui e eu comprando por aqui, eu vou ter a segurança da entrega e do produto que vai ser entregue. Então, eu cumprimento muito assim, a agilidade de vocês. Eu sei que nada é tão simples, né? Mas nós estamos falando de 9 meses. Né? Da criação do Ministério em dezembro do ano passado, até agora são 9 meses. E acho que tem sido importante para que essas pessoas possam reconhecer o governo do presidente Lula e a vontade que ele tem de ajudar essas pessoas. Estou confiante que agora, e falei ao vice-presidente, e vou falar para a presidente também, para a gente ter nas agências, né, pessoas responsáveis para fazer isso, quer dizer, pessoas que têm essa incumbência, porque senão isso fica lá num canto de alguém lá que vai ter que um dia adivinhar que vai estar lá com o cartão. Tem que provocar as pessoas, tem que chamar as pessoas para entregar de um por um, falar para ela, olha, você é uma pessoa reconhecida pelo governo brasileiro, né, pelo Banco do Brasil, e você hoje é um empreendedor e a gente quer te prestigiar. E você, naturalmente, a partir disso, está também estimulando que as pessoas façam mais negócios, né, que é o objetivo final, é esse. A gente tem certeza que esse vai ser o futuro da gente. As grandes empresas do Brasil, que são 1% de todas as empresas, elas são responsáveis por exportar 99% do que o Brasil exporta. Na China, 65 milhões de pequenas empresas exportam 65% do que a China produz. Então, esse é o nosso desafio, é fazê-los acreditar que é possível. E esse é um passo importante que o Banco do Brasil nos ajuda hoje, e eu quero agradecê-los. Muito obrigado.